Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui Juninho Vitório para mais um podcast e hoje com o tema oferta. Então bora lá, bora trocar uma ideia sobre a palavra de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu vim falar de um tema que, à luz das escrituras, é muito cristalino, né? Você consegue entender perfeitamente. Mas diante de tempos, né, em que há uma apostasia muito grande. Há também exploradores, né? Pessoas que aproveitam de situações para assim obter vantagem financeira. Então, por muitas das vezes, um tema que é cristalino à luz das escrituras do Senhor se torna um pouco obscuro ou talvez até controverso aqui no nosso campo natural, né? Por isso que é muito importante a gente estar sempre ligado com a Bíblia e ser fiel a ela, né? Então eu inicio lendo um texto para vocês que se encontra em 2 Coríntios 9, 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então aqui a gente já consegue ter um discernimento e já consegue separar o que pode ser uma doutrina de homem e o que vem de acordo com a vontade de Deus verdadeiramente. E a gente pode perceber aqui, nesse texto, que o primordial na oferta é o amor. É o que vai dar o norte é o amor, certo? Ou seja, está escrito aqui que para você ofertar de coração, conforme teu coração determinou, o que você está sendo tocado ali na hora. A gente crê que o Espírito Santo habita dentro de nós, então ele nos orienta em tudo que a gente vai fazer na nossa vida. A gente precisa estar ligado a isso, a gente precisa estar atento ao Espírito Santo a todo momento, né? E aplicando aqui a palavra de hoje, o podcast de hoje, o episódio de hoje, que é a oferta, então a gente vê que o amor, ele é o centro aqui também, ele é o norte. Então você não pode ofertar com peso, né? Por obrigação. Então isso aqui já quebra aquela teoria de quando você vê determinados líderes religiosos, né, intitulados pastores, que eu já presenciei muito isso, de perguntarem não, quase obrigarem, né? Ah, que aqui tem o envelope não sei o que, a campanha do sei lá, entendeu? Ele inventa um tema e ali praticamente você se sente obrigado. Eu já presenciei até uma vez que fizeram mais de um envelope, cada um com uma cor, ou seja, para distinguir, diferenciar um do outro, e inventaram um outro no final lá, até mais, digamos que assim, soava aos olhos dele, mais poderoso, né? Então fizeram ele até com determinado destaque, né? Até de cor, uma cor dourada e tudo mais. E ali o engano entra, o espírito de engano entra, e as pessoas se sentem constrangidas, se sentem na obrigação de ofertar. E tá errado, acabou de apresentar aqui, apóstolo Paulo acabou de apresentar aqui pra gente em 2 Coríntios 9, 7, que essa teoria dessas pessoas estão erradas. Isso não é de Deus. Se fosse de Deus, estaria na Bíblia. Então, o que está na Bíblia é completamente o contrário dessa prática, né? Então, isso aqui já quebra esse entendimento humano e essa aplicação humana errônea. Então, ali nessa situação que eu tô contando a vocês, as pessoas pegavam o azul, era um exemplo assim, R$ 100 o azul. Aí o laranja era 50. Aí tinha o outro lá que era não sei o que. O dourado era 1.000. Então o cara pegou o dourado porque ele acha que ele vai barganhar. Ele vai dar o que tem mais porque ele quer receber mais. Aí o cara aplica aquela palavra da lei da semeadura e tal, né? Eu não estou anulando essa palavra, claro, não tenho nem poder para isso, eu já disse que eu não sou doutrinador, né? Mas eles aplicam de formas distorcidas, aplicam de formas para favorecer a eles. A interpretação não seria essa, né? Claro que você tem a lei da semeadura, assim, você vai plantar e você vai colher, mas não se aplica exatamente nesses moldes que eles estão oferecendo, certo? Uma outra coisa que eu queria ler para vocês aqui está em Lucas 21, 1 ao 4. Diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, aqui através dessa palavra, a gente consegue visualizar que a disponibilidade, o coração voluntário e essa viúva, se a gente preencher aqui os detalhes do que norteiam essa situação, essa história, né? A gente vai perceber que ela é uma viúva. Então, uma viúva significa dizer que o provedor da casa, ele já não se encontra mais vivo. Então, ela está sozinha, né? Hoje em dia a gente vê que as mulheres já ganharam bastante espaço, elas trabalham, elas são independentes e tudo mais, mas antigamente não era exatamente da maneira que é hoje. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é, imagina a dificuldade que ela passava, né? E ela disponibilizou ali uma oferta com amor, e ela ofertou tudo que ela tinha, ela teve fé também, ela uniu o amor com a fé. Agora, fazer uma aplicação sem o contexto, por exemplo, dizendo que você tem que doar tudo que você tem o tempo inteiro e você está entendendo? Sem um contexto, é errado. Sem o teu coração estar sendo voluntário, sem o Senhor te tocar. Então, o direcionamento quem dá é o Espírito Santo. E você vai analisar na palavra, antes de você, fazer algo que alguém tá te pedindo, né? Nesse contexto de uma igreja, né? Alguém chega lá na frente e te pede, e às vezes você não está nem ligada com o Espírito Santo, mas por conta de constrangimento, por conta de medo, você fica com medo de errar, porque ele está numa posição supostamente de líder, então o que ele está dizendo parece ter uma autoridade, quando na verdade é você, é o ser humano que está olhando dessa maneira, né? Porque existe sim autoridade no reino espiritual. Deus dá autoridade sim aos profetas dele, aos sacerdotes dele, ou seja, aos pastores dele. Porém, esses falsos profetas, eles impõem medo. Então a pessoa fica numa situação de constrangimento, eu voltando aqui naquele exemplo que eu estava dando. A pessoa que vai dar um exemplo, um valor de acordo, porque assim, quando ele denominou ali, deu as cores, né, de cada envelope, todo mundo sabe quem está doando o quê. Já está errado aí também, né? Porque não é correto todo mundo saber quem está doando e quanto a quantia, né? Qual a quantia que está doando. Então você percebe que a pessoa se constrange diante dessa situação. Porque ela vai falar, cara, tô todo mundo aqui pegando o azul, tá botando aqui então R$ 100. E eu vou pegar o menorzinho, né? Eu até esqueci de mencionar, tinha o menorzinho, na verdade, era um tal de palha. Tipo uma cor que não tinha cor de nada, né? As outras eram cores coloridas. Isso também é uma forma de uma linguagem, né, persuasiva. Em outro podcast eu falo melhor sobre isso. Enfim, então a pessoa se sente naquela situação e ela fica, ah, eu vou doar então mais porque senão todo mundo vai achar isso. Aí já entra a vaidade, já entra o orgulho, né, e fala, ah, não, vão pensar que eu sou pobre e eu não quero ser tirado de pobrinho, então eu vou dar um pouco mais. Aí tem muita gente dando 1.000, caraca, mas 1.000 não vai dar para mim não. Meu, acho que eu nem tenho isso na minha conta. Ah, mas 100 dá, então vou dar 100. Mas o 100 não foi voluntário, tá entendendo? Então, não parte do princípio bíblico. Então, isso é doutrina de demônio. Você pode até se espantar quando eu denomino dessa maneira, mas é doutrina de demônio. Existe um espírito enganador por trás desses falsos profetas, né? Então, você não a partir de hoje, visualize, não caia nesses contos de fada, não caia nesses contos, né? Para prover benefício, vantagem financeira dessas pessoas que estão aplicando esse golpe. Então, eu vou ler mais um texto aqui para vocês, que está em Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui a gente entende, ele está fazendo aqui menção a primeiros frutos, né, plantações e celeiros. Então a gente entende aqui no contexto de uma agricultura, né, algo nesse sentido, para a gente poder aprender, né, com essa ilustração. Então vamos analisar o contexto. Aqui em Provérbios está dizendo para a gente honrar o Senhor com os nossos recursos, né, com todos os nossos recursos, ou seja, com o que a gente tiver, né? Porque a oferta, embora hoje eu queira falar no aspecto monetário, né, a oferta de dinheiro, também a oferta também ela se expande. Ela não é somente a oferta em dinheiro, tem outras vertentes também que você pode ofertar ao Senhor, certo? Você pode ofertar o seu louvor, você pode ofertar uma série de coisas. Aqui hoje a gente está falando exatamente de valor, então a gente vai se ater a isso. Então aqui está dizendo para a gente ofertar e de todos os nossos recursos em primeiro lugar, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar, os primeiros frutos, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar. A primeira coisa que chegou aqui, os primeiros frutos que deu no plantio, né? No plantio, na colheita aqui da agricultura, eu vou dedicar ao meu Senhor. Isso significa que Deus está em primeiro na tua vida, até nessa área financeira. E que você não tem olhos para a área financeira estar se sobrepondo ao Senhor, mas que você entende que o Senhor é teu provedor, o Senhor é que te supre, né? Assim como ele alimenta os passarinhos que não trabalham, né? E não falta nada para eles, assim também ele trabalha com a gente. De uma forma até melhor, que a gente é a imagem e semelhança dele. Então, aí que ele não vai deixar faltar nada mesmo, né? Não menosprezando os animais, mas cada coisa no seu lugar. Enfim. E aqui existe até a parte que diz que os seus celeiros ficarão plenamente cheios, né? Aqui existe um princípio, o princípio de que quando você coloca Deus em primeiro lugar, nesse quesito oferta também financeira, né? Há também o olhar do Senhor por você, que você está seguindo Ele, que você está agradando Ele até nisso que tem pego muitas pessoas, né? Essa área do dinheiro tem matado muita gente, cara. Então, assim, até nessa área, você honrando ao Senhor, Ele fica feliz com isso. Ele está vendo que você está honrando até nesse momento que para muitos está sendo até muito difícil. Então, assim, muito difícil no sentido de obedecer, né? Então, ele está dizendo, não como uma barganha, né? Não como uma contraprestação, mas sim por amor, da mesma forma que você foi com amor, ele também não vai te abandonar, entendeu? Ele vai estar contigo e também vai transbordar o seu celeiro, vai abençoar o teu celeiro, ou seja, né? Vai abençoar a tua área financeira, vai prosperar. Né? No sentido financeiro, que prosperidade, eu vou falar em outro podcast, prosperidade não é somente a área financeira, mas é um conjunto de coisas, né? Mas aqui, exatamente ao financeiro, ele também vai te prosperar no financeiro, né? E seguindo aqui adiante nesse texto, diz que os seus barris transbordarão de vinho. Então significa dizer que, né, nesse contexto aqui, a uva, ela vai produzir, ela é a matéria que vai produzir o vinho. Então, o que você vai fazer, tudo que você botar a mão, abençoado vai ser, você vai ter sucesso no que você vai fazer, você vai executar com uma forma proveitosa. Então, você vai ser abençoado também nessa maneira. Então, aqui para a gente fechar esse entendimento à luz das escrituras, né? Porque as escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada, é ela que vai dizer para a gente o que é certo e o que é errado. É a palavra do Senhor. Não sou eu que vou falar para você, eu não sou doutrinador, já falei isso, né? Eu não tenho esse poder. E quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus, que vai te discernir e você vai seguir o curso da Bíblia. Você vai olhar a Bíblia e você vai observar o que as Escrituras diz sobre cada tema. E ali você vai seguir. É importante, nos dias de hoje, onde você encontra uma sociedade um tanto preguiçosa, né? E não querer ler a Bíblia, né? Isso é um fato presente, tá? Dentro das igrejas, dentro dos seguidores de Jesus Cristo, isso precisa ser mudado. A gente precisa criar a consciência de que a gente precisa ler o nosso manual. O manual do cristão é a Bíblia. Bíblia Sagrada que vai dizer pra gente, né? Então, quando você não está lendo e praticando, você está, assim, suscetível a erros. Eu quero também mencionar aqui que muitas pessoas, muitos líderes estão aplicando determinadas práticas erradas, né? Práticas que transgridem a palavra do Senhor, né? Práticas que são ao contrário disso. Então a gente percebe que não há Deus nisso. O Espírito do Senhor não habita aonde há engano, aonde há controvérsia da palavra dele. Não existe isso. Então Fuja dessa situação. Quando você vê algo que está transgredindo, ou seja, a prática do pecado, a iniquidade, quando o líder, o pastor intitulado, né, ele está praticando algo que deturpa a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor não está ali. Então fuja, porque há doutrina de demônio, sim. Entende? Então eu alerto vocês hoje a lerem a palavra de Deus e seguirem esse manual. Ele que vai, é essa palavra que vai dar a luz para a gente, né? Importante dizer também que há pessoas, né, há líderes também que fazem isso por habitualidade. Às vezes ele também não tem o entendimento ainda de que não é assim que deve ser feito. Claro que tem gente que aplica de mau caráter mesmo, que ele quer mesmo lucrar, né? Mas eu não estou excluindo o erro do primeiro que eu acabei de dizer. Ele também está errado, porque se ele está numa posição de que ele é um líder, então ele tem que buscar a palavra do Senhor, ele tem que buscar a face do Senhor. Então o Espírito Santo vai ajudar ele a discernir alguns temas. Então é claro que todo mundo está propício a errar, mas é de suma importância no Evangelho de Jesus Cristo o arrependimento. Então, quando a pessoa percebe que está errada, ela não pode continuar naquilo, né? Eu não estou aqui querendo apontar nem julgar ninguém, mas eu estou aqui orientando. Isso é o dever de todo cristão, é orientar os seus irmãos com amor. E a gente tem muito amor pela palavra de Deus, então a gente tem que preservar isso. E eu tenho que cumprir o que Deus manda eu fazer. Deus mandou eu fazer esse podcast, esse episódio falando de oferta dessa maneira, então eu tenho que obedecer. Eu não posso querer agradar um grupo de pessoas. Eu tenho que dizer a verdade, porque a verdade é a que traz a salvação, é a verdade que liberta. Então, por fazer isso, isso sim é o verdadeiro amor. Vocês entendem isso? Então, agora, olhando para a prática pura, para a aplicação pura dessa oferta, a gente percebeu através das escrituras que o princípio da oferta é o amor. Você tem que ter o amor, né? Ela é voluntária, você vai dar com alegria. Deus ama quem dá com alegria. A gente acabou de ler aqui, né? Então Deus ama quem dá com alegria. Então o princípio é amor, é voluntariedade, né? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês antes de eu fechar esse podcast é que há também uma prática errada, uma prática enganosa de que a pessoa também tem que vender coisas. Vou explicar melhor. Exemplo, né? Eu vou vender aqui um curso de batalha espiritual. Aí a pessoa vai, não é livro, gente. Não estou falando de livro, né? Estou falando de curso, aplicação de curso na igreja. Aí vem o fulano de tal, aí vai aplicar, né? E vai cobrar um valor por aquilo. Ou seja, ele vai estar ensinando, né, por contraprestação, diferentemente da pessoa voluntariamente ensinar, porque na Bíblia a gente não vê respaldo nenhum para você obrigar alguém a te pagar, ou seja, condicionar, né, melhor dizendo, condicionar o ensino da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, através de contraprestação monetária. A gente vê, vou utilizar o exemplo aqui também de Eliseu. Eliseu, ele tinha unção dobrada de Elias. Elias, que já era um profeta formidável, né? Você estudar a história de Elias, você vai ver. Inclusive, ele foi arrebatado, né? Através de uma carruagem de fogo, uma coisa que para acontecer tem que ser algo muito diferente. Então, você vê que esse profeta, ele tinha bastante autoridade do Senhor, bastante poder, e Deus o amava, né? A ponto de levá-lo, arrebatá-lo para o céu. Então você percebe que Eliseu, que sucedeu Elias, ele recebeu unção dobrada. Uma parte da história dele aqui na terra foi quando ele foi até o Naamã, né, aquela história muito conhecida, e que ele ordenou que ele mergulhasse 7 vezes no rio. E o rio, ele tinha uma aparência ruim, uma aparência suja, né? Enfim, eu não quero sair fora do tema de hoje. Mas o que eu quero dizer é que quando o Naamã foi curado, ele quis pagar pela cura. Então Eliseu falou que naquele contexto não era agradável, não era correto ele receber, porque estava sendo, Eliseu, ele interpretou que estava sendo como contraprestação, como pagamento pela cura. E o que é dado de graça por Deus, você também, que você recebeu de graça por Deus, você tem que dar de graça. Então ali Eliseu não aceitou esse tipo de pagamento. E posteriormente a gente vai ver que o seu ajudante, seu servo ali, né, Geazi, ele agiu sorrateiramente por trás, né, pelas costas do seu senhor e foi até o Naamã e quis o valor. Ele pediu, falou: "Ah, não, voltamos atrás aqui e tal". Ele mentiu, né? Voltamos atrás e o meu senhor quer aceitar sim. Ele foi, pegou o valor e no final da história, Geazi herdou toda a lepra de Naamã. Então ele herdou uma maldição, ou seja, Deus não aprova a contraprestação, o pagamento por algo que é dado de graça. Então uma outra situação, pegando esse gancho agora que eu falei com vocês, né, da pessoa querer aplicar coisas, doutrinas, né, pagas, isso também está errado. Isso também está errado. Uma outra situação dentro disso é a pessoa querer curar ou algo de qualquer aspecto dentro da palavra do Senhor mediante a contraprestação, a pagamento. Isso está errado, né? Claro que há oferta, né? Por exemplo, o pregador vai até a igreja, vai até algum local e as pessoas voluntariamente querem ajudar ele a manter o ministério dele. Claro que isso aí não é abominável aos olhos do Senhor, porque o profeta precisa também se locomover, precisa ir até os lugares, e se ele arcar com tudo do bolso dele, vai ter uma hora que ele não vai aguentar, né? Então imagina, se ele for pregar em diversas igrejas e ele pagar toda a sua saída, ele talvez não vá conseguir, né? Então, nesse aspecto, nesse sentido, nesse contexto, o Senhor não desaprova. Então a gente vê mais uma vez o ser humano querendo deturpar o evangelho, querendo mudar o evangelho para benefício próprio. Então corra disso. Quando tiver, ah, não sei o quê, a pessoa vai vir aqui para aplicar um curso e não sei o quê. Nesse contexto de conta, a prestação está errado. Não está certo isso. Não tem nenhuma base bíblica para que você tenha que dar algo que veio de Deus de forma paga. Tá bom, galera? Então a pureza da oferta ela está norteada através da Bíblia com o amor, né? Com a alegria, com a voluntariedade. Então, a oferta pura é essa, né? Tanto que, fechando aqui, o que Jesus ele chegou a falar aqui, que a oferta dela foi a maior, embora tenha sido a menor em valor monetário, a da viúva, né? Voltando aqui à viúva, o pessoal estava doando um valor monetário maior. Porém, era sobra, era que não era de amor, era uma coisa para se amostrar, para se aparecer, vaidade, orgulho, qualquer outro segmento que não seja o segmento de Jesus, qualquer outro sentimento que seja um sentimento maligno, né? Não com sentimento genuíno. Então, uma outra situação para a gente fechar aqui é que o Senhor não está aceitando essa oferta. Então, mesmo você fazendo. Seguindo o que esses profetas, falsos profetas estão falando, você também está desagradando ao Senhor. Então você está contribuindo com o desagrado do Senhor e contribuindo com as doutrinas de demônio. Então isso é muito importante, gente. Vocês ficarem ligados, todos nós temos que ficar ligados de dia e de noite. Hoje em dia está muito complicado. Se você olhar para o lado, você já pode pecar, você já pode cair. Então a gente tem que estar pautado na palavra do Senhor. Então por hoje eu vou ficando por aqui, tá? E um abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio do podcast.